Abrir a Bíblia em Marcos, capítulo 10, versículo 17. Marcos 10, 17. Amém, misericórdia. Podemos? 10, 17. É um texto bastante conhecido, mas vamos ver o que o Senhor tem para as nossas vidas nessa noite. Amém? E diz assim: E pondo-se a caminho, correu para ele um homem, o qual se ajoelhou diante dele e lhe perguntou: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? E Jesus lhe disse: Por que me chamas bom? Ninguém há bom senão um que é Deus. Tu sabes os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falsos testemunhos, não defraudarás alguém, honra o teu pai e tua mãe. Ele, porém, respondeu e lhe disse: Mestre, tudo isso guardei desde a minha mocidade. E Jesus, olhando para ele, o amou e lhe disse: Falta-te uma coisa. Vai, vende tudo o que tens e dê aos pobres, e terás um tesouro no céu, e vem e toma a cruz e segue-me. Mas ele, pesaroso dessa palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Então Jesus, olhando em redor, disse aos seus discípulos: Quão difícil entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Bom, eu acho que o mês mundial de mudanças é janeiro, concordam comigo? Todo mundo fala: em janeiro vou fazer tudo diferente, né? São tantos planos, vamos mudar. E eu acho que o dia mundial da mudança é segunda-feira, né? Não, segunda-feira eu começo, segunda-feira é assim, segunda-feira é sábado. Eu queria começar, e vocês que são visitantes podem participar, eu gosto de fazer um diálogo, não gosto apenas de falar, se vocês quiserem falar, podem falar também. Eu queria fazer uma pergunta. Por que queremos mudar? Pare e pensa um pouquinho aí. Pensa nas coisas que você quer mudar aí na sua vida, pensa nas promessas que você fez aí para janeiro, nas promessas frustradas das segundas-feiras. Segunda-feira eu começo o meu regime, segunda-feira eu vou para a academia. Pensa aí, por que queremos mudar? É uma pergunta, não é? Interessante. Por quê? Às vezes você pode olhar para você e falar assim: não, eu não quero mudar em nada. E às vezes você fala assim: não, eu quero mudar. Do resultado. Não estamos satisfeitos, né? Queremos melhorar. São alguns pontos que a gente vai começar a falar. Mas antes disso, eu queria voltar aqui nesse rapaz aqui que nós lemos. A Bíblia diz que ele procura Jesus e ele chega até Jesus e pergunta: o que que eu posso fazer para herdar a vida eterna? Vamos lá, pensa comigo. Se ele está fazendo uma pergunta, provavelmente existe, ele sabia que existia alguma coisa que ele precisava mudar na vida dele para que ele alcançasse aquele objetivo. Porém, talvez não fosse o que Jesus falou para ele. Mas talvez mudar uma coisinha, não, talvez você tenha que ler um pouquinho mais a Bíblia, talvez você tenha que frequentar. Sabe, eu imagino que na cabeça dele era algo dessa forma. Ou, de repente, Jesus ia falar para ele: não, cara, você está perfeito, não precisa mudar nada, é isso aí. Não, a ideia que se tem é mais ou menos essa, porque ele chega e Jesus, já conhecendo, ele faz uma pergunta: olha, você conhece os mandamentos? E o que que ele responde? Que sim. Não, olha, Jesus, a situação é a seguinte: desde que eu era daquele tamanhozinho ali, eu já obedeço todas essas coisas. E ele, né, conversa com Jesus, e Jesus para e olha para ele. Quando Jesus olha para nós, ele enxerga o que as pessoas não enxergam. Vocês concordam com isso? Uma coisa é eu demonstrar para vocês algo e vocês acreditarem no que vocês estão vendo. Outra coisa é eu estar diante de Jesus, ele olhar para mim e olhar por dentro de mim, lá no meu coração e nas minhas intenções. E é exatamente isso. Talvez era isso que ele não esperasse que fosse acontecer. Ele não esperava que Jesus olhasse dentro dele. Sabe por quê? Dentro de nós, existem muitas coisas das quais nós queremos esconder. Às vezes nós escondemos a tristeza. Você já percebeu que uma pessoa que é muito brincalhona, que zoa todo mundo, é uma das pessoas mais tristes que às vezes tem no grupo? Quando ela está sozinha, ela é meio depressiva, ela é meio assim. Por quê? Ela tenta mostrar alguma coisa que ela não é. E nós temos a capacidade de ver o exterior. Nós não temos a capacidade de ver o interior. Né? Eu, igual estou vendo todos vocês aqui, eu não consigo saber o que vai no coração de cada um de vocês. Mas Jesus sabe. Às vezes, eu vou cumprimentar um de vocês, vocês me cumprimentam com um sorriso no rosto, mas dentro o coração está sangrando, o coração está sofrendo. Não dá para saber. Mas Jesus sabe. E ele sabia que existia uma coisa que precisava ser mudada. E Jesus, ele tem, vamos colocar assim, por mania, pegar aonde a gente menos espera, aonde nós achamos que ninguém sabe, que está escondido, que é uma coisa só minha. E é exatamente nesse ponto que Jesus fala, ó, precisa mudar aqui. Sabe aquela coisa do contrapé do goleiro? Ele vai para um lado, a bola vai para o outro, foi no contrapé? É exatamente isso que acontece aqui. Quando ele fala isso para Jesus, olha, eu faço tudo isso, eu desde criança, o que você imagina que ele estava esperando que Jesus falasse para ele? Você já está um passo da eternidade. No dia que você morrer, você já está... Esse é o grande problema, porque nós precisamos entender que a vida, ela sempre vai nos proporcionar melhorar. Você acha que está bom? Pode ter certeza que ainda tem muito que melhorar. Eu acho que eu estou bem? Pode ter certeza, eu tenho muito que melhorar. Nós não alcançaremos, nessa vida terrena, nós não alcançaremos um padrão, aquele padrão, porque nós todos os dias que eu e você acordamos, é uma oportunidade de melhorar um pouco mais a nossa vida. E Jesus vai falar isso para ele, olha, Jesus fala, né? E Jesus olhando para ele disse, falta-te uma coisa, vai, vende tudo o que tens e dê aos pobres. Faço uma pergunta. Para todo mundo que tem posses, todo mundo que tem dinheiro, você acha que isso aqui se aplica para todo mundo? Por quê? Não, sim, as pessoas têm riqueza. Eu estou perguntando se isso aqui se aplica a todas as pessoas que têm muito dinheiro, têm posses. Olha só, preste atenção no último versículo. Então Jesus, olhando ao redor, disse aos seus discípulos, quão difícil entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Parou. Nós, quando lemos a palavra riquezas, pensamos em dinheiro. Mas nem sempre é assim. Existem riquezas nossas que não é dinheiro. A palavra de Deus diz assim, em Mateus 6:21, pois onde estiver o vosso tesouro, ali está o seu coração. O seu tesouro, e ela pode gerar uma idolatria, pode ser o filho, pode ser o marido, pode ser a esposa. Qual é a riqueza, o que você tem na sua vida que você não abriria a mão nem para Jesus? Eu respondo, eu tive a oportunidade de trabalhar aqui por muito tempo, com moradores de rua, e eu diria que a riqueza daqueles homens é a droga. A droga é a riqueza deles, eles não largam ela por nada, porque é o escape da vida deles. Para outros, a riqueza é a bebida. Eles não largam a bebida, nem por Jesus. Está entendendo? Às vezes a gente lê isso aqui e pensa, ah, não, que eu tenho que vender tudo, que tem que fazer. Não. Às vezes uma pessoa que é muito rica, o coração dele não está no dinheiro. Nunca esteve. Às vezes o coração dele está em outra coisa que você nem imagina. E Jesus, ele não está falando aqui sobre dinheiro, ele está falando aonde está o seu coração. O que é necessário para você abrir mão para uma mudança? Para algumas pessoas é aquela coisa, eu nasci assim, eu vou morrer assim, olha a riqueza aí. não vou mudar porque eu nasci assim e vou morrer desse jeito. A riqueza é seu próprio ego. Eu não abro mão de mudar a minha vida nem por Jesus. Aonde está a sua riqueza? Aonde está a nossa riqueza? E Jesus, quando esse rapaz vai falar com ele, Jesus vai bater exatamente naquela riqueza, que nesse caso era realmente o dinheiro, Jesus vai bater naquela riqueza como se Jesus falasse assim, olha, ou você abre mão disso e me serve, ou você fica com isso e aí é por sua conta e risco. Então, eu acho que a pergunta mais importante de janeiro de 2024 é: aonde está o seu tesouro? Qual é o tesouro que te afasta de Jesus? O que que te afasta de Jesus que você acha que não é, mas é um tesouro? Às vezes, para uns jovens, o tesouro é poder ir para a noitada. Às vezes, para os jovens, o tesouro é continuar um namoro que não pode ser, que não poderia ser agora. Às vezes, para um homem, o tesouro é o seu carro. E eu tenho uma bronca muito grande disso, porque eu acho que é por isso que eu não cuido tanto do meu carro. Porque eu sempre fiquei com a bronca das pessoas, das mulheres, de falar assim, ah, o meu marido acho que ama mais o carro do que a mim. São coisas, meu irmão. São coisas. São coisas que com o tempo vão se deteriorando, vão se perdendo. Uma vida, isso sim é preciosa. Jesus, ele não morreu para você ter um carro novo. Ele não morreu para você ter uma conta bancária cheia. Jesus morreu pela sua vida, pela sua salvação. A sua vida é mais importante do que qualquer coisa que você acha que precisa ou tem. A sua vida é mais importante. Só que o problema é que nós vivemos num mundo onde as coisas é mais importante do que pessoas. E por causa de coisas, pessoas estão vendendo a sua alma. Por causa de coisas, pessoas estão perdendo as suas dignidades. Por causa de coisas. Que hoje é importante, amanhã nem tanto mais. Mas Jesus, ele morreu para salvar a nossa alma. Pare e pensa aí, de tudo que você já teve na vida, existe alguma coisa que você teve que é mais importante do que a sua vida? Vou melhorar a pergunta. Existe alguma coisa que você já teve na sua vida que é mais importante do que o ar que você está respirando agora? Porque segura a respiração aí por 2 minutos para ver o que acontece, se você não fica desesperado. É ou não é? Existe alguma coisa mais importante para você que você já teve do que a sua respiração? Pois é, para Jesus também ele achou a mesma coisa. Não existe nada mais importante no mundo do que a sua vida. E por isso que ele morreu por você. E esse homem, ele chega até Jesus fazendo essa afirmação, aquela coisa toda, né? E em Mateus que nós lemos agora, fala assim, pois... Oi? Não, Mateus agora. Pulei já. Pois onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. A luz do corpo é o olho. Portanto, se o teu olho for puro, todo o teu corpo será cheio de luz. Vocês concordam com isso? Nós erramos muito pelo que vemos, não é verdade? Aí você pode falar assim, então, a pessoa que é cega, ela não erra. Não, meu irmão. Nós erramos pelo que vemos, nós erramos pelo que ouvimos, nós erramos pelo que sentimos. As nossas emoções, elas nos enganam todas as vezes. Quem nunca foi traído pelo que ouviu? Achou que ouviu uma coisa e, na verdade, não era aquilo. Quem já foi traído pelo que viu? Achou que era aquilo que viu, mas não era aquilo que viu. Não é verdade? Pois é, e ele está falando assim, ó, se o seu olho for puro, todo o teu corpo será cheio de luz. Se, porém, o seu olho for mau, todo o teu corpo será cheio de trevas. Se, portanto, a luz que estiver em ti for trevas, como será grande as trevas? Parece um paradoxo, não parece? Se a luz em ti for trevas, como será grande essas trevas? Faço uma pergunta para vocês. O que que assusta mais uma pessoa? A luz ou a escuridão? Hã? Vamos lá. Quem acha que é a escuridão, levanta a mão aí. Quem acha que é a luz, levanta a mão aí. Não? Eu vou te provar que a luz é mais assustadora do que as trevas. Você teria coragem de colocar um capacete em você e naquele telão ali passasse todos os seus pensamentos? Teria? A luz de tudo que você pensa, de tudo que você acha, você teria? Você teria de coragem de usar esse capacete na frente do seu chefe? Hã? Não, né? Teria coragem, no ardor da briga, colocar um capacete diante da sua esposa, ou sua esposa colocar esse capacete diante de você? Pois é, às vezes, as trevas, ela é melhor porque a gente esconde coisas nela. Ela oculta. Você consegue guardar, esconder, manipular, enganar. As trevas é excelente para isso. Mas a luz, meu irmão, precisa ter coragem. Precisa ter coragem para abrir o coração e falar assim, ó, essas são as minhas falhas. Isso aqui que eu preciso ser consertado. Vou fazer uma pergunta hipotética agora. Se eu perguntar assim, alguém que precisa consertar alguma coisa dentro de si, todo mundo fala, não, estou bem resolvido, não preciso. Todos nós precisamos. A questão é que nós não nos convencemos disso. Muitos de nós não nos convencemos que precisamos mudar. É verdade ou não é? Porque se as pessoas se convencessem que precisam mudar, não precisava de clínicas para drogas. A pessoa simplesmente ia falar assim, acabou, não quero mais. Não precisava ninguém frequentar o AA. A pessoa ia falar assim, não bebo mais. Agora, quantas pessoas, isso acontece muito com jovens, quantas pessoas, principalmente nas drogas, elas são viciadas, mas elas falam assim, não, na hora que eu quiser eu paro. O problema é que nunca que quer, né? Não é verdade? Nunca quer parar. Não, na hora que eu quiser eu paro, mas quer parar hoje? Não quero parar ainda. Então, meu irmão, tu está escravo dessa parada aí. Não é verdade? Então, assim, quando a gente fala da luz de Jesus no nosso coração, essa luz ela vai trazer à tona as nossas imperfeições. Mas é nessas imperfeições que o poder de Deus vai se aperfeiçoar na nossa vida, porque ele vai consertar essas imperfeições. O problema é que muitas vezes nós escolhemos ficar nas trevas porque é cômodo. Quem está nas trevas é cômodo, é ou não é? É como se você estivesse na multidão assim, você é uma pessoa totalmente tímida, você fica lá no cantinho, você não quer nem ser visto. Porque é cômodo ficar assim. Agora, vocês que têm filho pequeno, se não passaram por isso, um dia ainda vão passar. Festa de criança é uma tristeza quando tem aqueles animadores que pega você lá na cadeira e te leva lá na frente para você fazer uma palhaçada. É ou não é? Vamos falar aqui, é legal? É legal nada, meu irmão. Quando tem essas festas, eu ia na festa do um amigo meu, quando eu vi que tinha apresentador, eu vazei. Aí chamaram ele, Marcelo, né? Aí chamaram ele, aí ele lá do microfone, ó, Vinícius, pode vir que eu não vou pagar amigo sozinho, não. Pronto, me chamou também. Mas por quê? Porque a gente não quer ser exposto. A gente quer ficar no nosso anonimato, é bem melhor ficar no anonimato. A exposição do nosso pecado, quando a gente expõe isso para o Senhor, requer o quê? Que nós tenhamos coragem de fazer isso. Quantos de nós já orou aí? Levanta o braço aí. Quem já orou alguma vez na vida? Orou. Orar a Deus. Quantos de nós, em nossas orações, falou assim, Senhor, meu erro é esse, 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 esse. Quantos de nós já falaram isso? Parabéns. Porque geralmente a gente ora falando, Senhor, está acontecendo isso comigo, está acontecendo aquilo, mas meu Deus, eu não aguento mais. Não é verdade? Mas e os nossos erros, onde eles estão? Tem que ter coragem para falar, o meu erro é esse, eu preciso melhorar. Senhor, eu preciso melhorar nessa área, sozinho eu não vou conseguir. Se o Senhor me ajudar, eu vou conseguir. Tem que ter coragem de falar isso. Concorda comigo? Por isso que as trevas, ela é melhor do que a luz, para quem quer se esconder. Mas para quem quer uma transformação, deixa a luz de Cristo entrar na sua vida. Apontar todas as imperfeições, para que você possa consertar todas essas imperfeições na sua vida. Amém? Então vamos lá. Por que queremos mudar? É a pergunta que nós fizemos. Vamos lá. O que motiva a nossa mudança? É o fato de querer se tornar uma pessoa melhor ou apenas melhorar a nossa imagem para as outras pessoas? Vou dar um exemplo. Tem pessoas que realmente querem mudar. Chegaram no fim do poço, não aguenta mais, orou desesperadamente, Senhor, me tira daqui, eu quero mudar, minha vida precisa mudar. E essa pessoa muda mesmo. Ela muda, Deus entra no coração dela, faz uma transformação. E existem aquelas pessoas que a casa caiu, e você olha para tudo que deu errado, e você fala, eu quero mudança. Mas não que você quer uma mudança, você está com remorso do que aconteceu. Sabe aquela mudança até a segunda página? Depois disso, fica tudo normal de novo, sabe? As coisas vão voltando. Então, a nossa questão de hoje é, nós queremos melhorar ou queremos ser aceito por pessoas? Porque tem uma diferença. Quando você quer melhorar, você muda. Mas quando você quer ser aceito, você se torna um produto do meio. As pessoas com quem você tá vivendo, se elas fizerem A, você vai fazer A para ser aceito. Se elas fizerem B, você vai fazer B para ser aceito. Isso acontece muito com os jovens, não é verdade? Se os jovens estão fazendo tudo isso, eu vou fazer também porque eu quero ser aceito no grupo. Então, existem duas questões de mudança. Quando você quer realmente melhorar, isso nós podemos ver na vida de Davi. Não sei se vocês conhecem Davi. Davi foi um grande rei de Israel e ele acaba, né, pecando lá, ele comete um adultério e nesse adultério a mulher fica grávida e a mulher e o marido dessa mulher estavam na guerra. E aí ele chama o marido para voltar para casa, para que o marido pudesse dormir com a mulher e falar que o filho era dele. Só que o marido não quis, ele era um soldado. Ele falou assim, cara, como que eu posso ir para minha casa se meus irmãos estão lutando? E ele não foi. E Davi falou assim, agora deu ruim. Eu chamei o cara não quis ir, agora o que eu faço? E ele viu que a coisa ia dar ruim. Então o que ele fez? Mandou ele para a guerra de novo, mandou uma carta para o general e falou assim, coloca esse combatente na frente de combate. O general olha e fala assim, ó, isso vai dar ruim. Mas Davi sabia que ia dar ruim. E ele vai para a frente de combate e ele morre. Esse foi o pecado de Davi. Só que, quem ficou sabendo disso? Tirando Deus, claro. Quem ficou sabendo disso? Ninguém. Nem o general sabia. O general sabia o que aconteceu, mas não sabia as intenções do que aconteceu. Ninguém sabia. E a vida continua. Oi? Ocultado. Aí eu falo para você, qual que é melhor nesse caso, a luz ou as trevas? Sendo rei, ele matou um homem que era dos valentes dele, era um dos forças especiais dele, era o cara que ele conhecia. E a vida segue, e estou tranquilo. Só que, de repente, Deus revela isso. E é interessante que o Espírito Santo vai lá, cagueta Davi para o profeta e fala, ó, ele fez isso, isso e isso. E daí o profeta vai lá e fala com Davi, conta uma história para Davi e Davi vai e aceita seu pecado. O que eu quero chegar é, mesmo Davi guardando isso no seu coração, você acha que isso não corroía a alma dele? E pior, corroía a alma dele, ele não podia falar com ninguém. Ele não podia se abrir com ninguém. E é por causa disso que ele escreve um Salmo 51 que diz assim, tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a sua benignidade, segundo a multidão das tuas tenras misericórdia, apaga as minhas transgressões. Ele sabia do que ele estava pedindo para Deus, não sabia? E ele fala assim, lava-me completamente da minha iniquidade e limpa-me do meu pecado, porque eu reconheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. O meu pecado está sempre diante de mim. O que é isso? Oi? Ele lembra. E todas as vezes que a gente lembra de uma coisa errada que a gente fez, isso gera o que na nossa alma? acusação, consciência pesada. Né? Lembra que eu falei que a mulher ficou grávida? Você não acha que toda vez que ele olhava para aquela mulher, ele não lembrava? Toda vez que ele olhava a barriga dela crescendo, ele não lembrava? A acusação. Quem consegue viver com a acusação da própria consciência? Fala para mim. É uma loucura. E ele está falando exatamente isso aqui. Lava-me completamente da minha iniquidade e limpa-me do meu pecado. E o que, que Deus faz? Deus lava da iniquidade e perdoa o pecado dele. Sabe por quê? Não há nenhum pecado que eu, você, possa cometer que vai surpreender o Senhor e que ele não pode te perdoar. Jesus... Oi, pode falar, pode falar. Por isso, escuta o texto que eu vou ler agora, continuando. Porque eu reconheço as minhas transgressões e o meu pecado está diante de mim. Eu preciso reconhecer. Se eu não reconhecer, se eu não pedir o perdão, é como se você tivesse com uma dor de cabeça muito grande. É seu marido, né? Amigo. E o seu amigo chegasse para você e falasse assim, ah, esse remédio aqui é para a sua dor de cabeça. E você fica olhando para o remédio. Não sei se eu tomo. E a dor de cabeça está doendo. Não sei se eu não tomo. Ah, quer saber? Acho que eu não vou tomar, não. Vou curtir a minha dor aqui. O perdão é a mesma coisa. Se você não pede perdão, por que, que você vai ser perdoado? É pedir para ser perdoado. Se você não pede, então você não precisa ser perdoado. E isso continua. Continua corroendo. E, claro, reconhecer as nossas falhas vai agir diretamente no nosso ego, no nosso orgulho. É como se eu discutisse com a Adriana e no meio da discussão eu descubro que eu estou errado. E eu chego para ela e falo assim, ó, parou, desculpa, eu estou errado. Não é normal, concorda comigo? Não é normal. Mas essa é a questão. Quando você reconhece, a primeira coisa que você está quebrando é o seu próprio orgulho. É você está dizendo, é, realmente eu errei. A culpa foi minha. Se eu estou nessa situação, é por causa das minhas ações. Só que o mundo, ele fala, ele diz para as pessoas que a culpa não é sua. A culpa é de todo mundo, menos sua. A culpa é da sociedade, a culpa é de não sei o quê. Quer ver? Eu vou te dar um exemplo. Você, eu já falei isso aqui e vou repetir. Você pega uma pessoa que nasceu numa comunidade, com uma situação bem difícil, e essa pessoa estudou, trabalhou, e ela passou no concurso público, vai ganhar 30 mil reais por mês. O que, que as pessoas falam? Nossa, ela conseguiu, parabéns! Né? Uma pessoa esforçada, mérito dela, concorda? Mas uma outra pessoa que não faz isso e vai para o mundo do tráfico, a culpa também não deveria ser dela? Mas não é, a culpa é da sociedade. Quando você ganha, o mérito é seu. Quando você perde, a culpa é dos outros. E como que você muda se a culpa é dos outros? Se o mundo conseguir te convencer que você não tem culpa de nada, você nunca vai se arrepender do que você faz de errado. É sempre a culpa de alguém. É do lugar que você nasceu, é da família que te criou, é do sistema que funciona assim. Na verdade, tudo isso é uma máscara para fazer você se afastar de Deus, porque você nunca está errado. O mundo está conspirando contra você, e você é um coitado porque o mundo está conspirando contra você. Mas você não tem culpa de nada, então você nunca vai se arrepender. Só que Davi, ele reconhece. E presta atenção numa coisa que eu vou falar para você. É um rei que está reconhecendo que errou. Dá para pensar nisso aí? É um rei que está reconhecendo que errou. Às vezes, quando nós somos pais, a gente fala que o pai nunca erra, né? Não é verdade? Pois é, ele é um rei e está reconhecendo que errou. É um grande ensinamento para a gente, ou não é? De que todos nós, seja rico ou seja pobre, seja poderoso ou não poderoso, todos nós estamos passíveis de errar e todos nós carecemos das misericórdias de Deus. E ele continua assim, contra ti eu pequei e cometi este mal à tua vista, para que tu pudesse ser justificado quando falares e ser claro quando julgares. Ele está falando uma coisa com Deus aqui que é interessante. Ele fala assim: Senhor, eu estou confessando os meus pecados para que o Senhor seja justo na hora de me condenar ou me absolver. Mas eu estou falando o que, que eu fiz. Eis que fui moldado na iniquidade e em pecado minha mãe me concebeu. Isso aqui é interessante porque ele fala, olha só, ele reconhece os erros dele, mas ele fala que ele foi formado em pecado. Todos nós fomos formados em pecado, amém? Ele fala, eu fui formado em pecado e em pecado minha mãe me concebeu. Mas mesmo eu sendo formado em pecado e minha mãe me concebendo em pecado, a responsabilidade de errar é minha e eu peço perdão por isso. Entendeu aí? As circunstâncias estavam boas para ele dar uma desculpa, mas ele fala, ó, diante de todas essas coisas, eu reconheço que eu estou errado. Eis que tu deseja a verdade no íntimo, e na parte escondida tu me farás conhecer a sabedoria. Então ele fala de Deus o seguinte, olha, Senhor, tu quer conhecer no meu íntimo, ou seja, o Senhor quer que eu seja sincero com o Senhor. Lembra de quando Jesus fala da oração do publicano e do fariseu, né? O fariseu ora, Senhor, poderoso Deus, graças te dou que eu não sou pecador como esse homem aqui. E fala assim, né? Já o homem ali ora para o Senhor, fala, Senhor, eu sou pecador e eu não tenho nem coragem de olhar para o céu, mas perdoa os meus pecados. De quem o Senhor se agradou da oração? Entendeu? Então é isso aí. Bom, esse aqui é quando você quer melhorar. Então, quando você se arrepende dos seus pecados, você realmente muda, você não faz mais. Davi, ele cometeu lá o adultério e cometeu o assassinato. Ele foi confrontado, ele se arrependeu e ele nunca mais errou nessa questão. Tipo, acabou. Isso aqui é um arrependimento. Agora, tem aquela questão quando você quer ser aceitável. Ser aceitável é uma mudança temporária. E manter essa mudança, às vezes, é muito difícil, porque você começa usando o quê? Máscaras. Para uma pessoa, você é uma pessoa, para outra, você é outra. Você acaba usando tanta máscara que, no final das contas, você não sabe nem mais quem você é. Você já não tem nem mais personalidades. Vivemos uma fantasia com tantas máscaras que, no final, nem sabemos quem somos. A mudança, quando é na essência, é algo avassalador. Quando nós mudamos a nossa essência, é uma mudança radical. Quando a gente só quer ser aceitável, você é maleável para todos os lados. E vou falar para você, quando você só quer ser aceito, você é o que as pessoas querem que você seja. A gente vê isso acontecer nos dias de hoje? Sim ou não? Se eu acho que aquele grupo aqui é legal, eu vou ser igual a eles. Se eu acho que aquele outro grupo é legal, eu vou ser igual a eles. Você sempre está mudando e isso faz com que você não tenha uma vida, porque você sempre está à mercê das pessoas querendo agradar as pessoas. Em 1 Coríntios 13, 11, diz assim, quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino, mas agora que cheguei a ser homem, acabou as coisas de menino. Preste atenção que a Bíblia está nos ensinando que nós precisamos ter maturidade. As coisas que eram importantes para vocês quando vocês eram novos, já não é tão mais importante hoje, concorda comigo? Por quê? A gente vai criando maturidade. Hoje outras coisas são mais importantes. Então, a mudança está relacionada ao nosso amadurecimento. Quando começamos a entender o que não entendíamos antes, isso requer de nós o quê? Uma mudança. Por exemplo, às vezes você fazia uma coisa antes e você achava que era normal. Mas agora que você cresceu, você já não vai fazer as mesmas coisas. Por exemplo, quando você é novo assim e você vai para a praia, você quer entrar e pegar todas as ondas. Mas quando você tem um pouco mais de idade, você é mais criterioso, não é isso? Você, não, essa aqui eu não vou pegar. Você pode ver, a maioria das pessoas que se afogam é tudo garoto novo. É ou não é? Por quê? Porque pensam como menino, agem como menino. São poucas as pessoas de mais idade que morrem afogadas. Por quê? Já tem uma maturidade, já pensam mais nas consequências. Não é verdade? Quando você é novo, você ganha sua moto, você anda lá, voadão, cortando os carros. Quando você já é um pouco mais coroa, você anda de moto. Mas agora você anda o quê? Com cuidado. Sabe por quê? Porque você é casado, você tem uma filha que está te esperando em casa. Então você não vai se arriscar de se machucar, né? Se você tem... Está entendendo a maturidade? Essa maturidade faz com que nós queiramos mudar. E essa maturidade, ela acontece quando nós começamos a ler a palavra de Deus. Ela vai trazendo maturidade. E você mesmo é convencido dos seus erros. Você fala, cara, isso aqui que eu estou fazendo não é legal. Eu vou começar a mudar nisso aqui. Olha a maturidade chegando aí. Isso aqui, nossa, eu não sabia que esse negócio que eu estou fazendo aqui é errado. Então, ó, vou começar a mudar. Isso é a maturidade. A gente vai mudando, a gente vai mudando. Por isso que antes eu era menino, falava como menino, pensava como menino. Mas agora eu sou adulto, falo como adulto e penso como adulto. Por isso que nós precisamos amadurecer na palavra de Deus. Alguém pode me perguntar assim, como que eu faço para agradar a Deus? Vai ler a Bíblia. Vai ler a Bíblia que ela vai te explicar lá tudo como você faz para agradar a Deus. Ah, mas você não pode me falar? Posso, mas eu não vou te falar. Você vai lá e lê a Bíblia, porque você vai ter sua própria experiência com Deus. Não é o que eu falo, é o que você lê, entende? Cada um de nós precisamos ter a nossa própria experiência com Deus. Em Salmo 51 diz assim, cria em mim um coração limpo. Só a maturidade e a humildade vai nos levar ao entendimento que o nosso coração não é puro. Só quando você é maduro que você vai perceber, eu realmente preciso mudar nessa área, ó, eu fazia isso, agora eu tenho que mudar. E ele continua, ó Deus, e renova em mim um espírito correto dentro de mim. Não me expulse da tua presença e não tome de mim o teu Santo Espírito. Só a maturidade vai nos ensinar que não existe lugar melhor do que diante da presença de Deus. Restaura em mim a alegria da tua salvação e sustenta-me, e sustém-me com um espírito livre. Alegria e liberdade são dois fatores extintos nos dias de hoje, concorda comigo? Quantos de nós... Oi? Extintos? Alegria e liberdade. Momentos de alegria e momentos de liberdade. Então, são momentos. As pessoas, elas não são alegres e elas não têm liberdade. A maioria das pessoas, elas são presas em alguma coisa. Seja no passado, seja em problemas. A maioria das pessoas são presas em alguma coisa. E alegria? A gente pode dizer que o mundo é alegre? Fala para mim. Mesmo lançando um filme como o da Barbie, falando que o mundo é cor-de-rosa, é bonitinho, logo em seguida você vê duas guerras acontecendo, principalmente a de Israel, onde pessoas foram mortas. Então você vê que o mundo não é um mundo alegre, é um mundo de destruição. Você abre os noticiários, você vê, não sei se vocês estão acompanhando o que está acontecendo no Equador. Vocês viram o que aconteceu? Hã? No Iêmen? Eu falo para você, o mundo é um mundo alegre? Só em Jesus há alegria e só em Jesus há liberdade. Sabe por que há liberdade em Jesus? Porque você não é preso aqui. Você está aqui, mas se você quiser ir embora, você pode ir embora. Agora, deixa eu fazer uma pergunta para você. O cigarro, ele fala para você, se você quer ir embora, pode ir embora? A bebida fala para você, ó, se você quiser partir, tá legal, não bebe mais. As drogas falam para você, não, você tem liberdade de parar agora, se você quiser. Então, o mundo vive preso em alguma coisa. Não é verdade? No consumismo, nas redes sociais. Quem consegue ficar um dia sem rede social? Fala para mim aí. Meio dia, então. Faltou internet no mundo inteiro. Eu vou se matar, meu irmão. Vai ou não vai? Imagina. Aí, as crianças estão falando aqui. Imagina, um dia inteiro sem jogar. É uma nova droga. É uma prisão, não é? Vou fazer uma pergunta. Eu posso dizer que eu não faço mais isso, graças a Deus. Mas vou fazer uma pergunta para vocês. Quantos de vocês saíram de casa, andaram 500 metros e lembrou que o telefone ficou em casa e voltou para buscar o telefone? Eu não faço mais isso. Meu telefone, se eu esquecer em casa, ele fica. Eu me libertei do telefone no dia que eu saí do meu último emprego, que eu era escravo. Eu tinha que dormir com o telefone debaixo do meu travesseiro. Porque alguém podia me ligar e eu tinha que ficar. No dia que eu saí de lá, eu falei assim, nunca mais, eu me libertei, minha carta de euforia, nunca mais. Não sou. Às vezes, meu telefone fica descarregado, eu só vou ligar ele, sei lá, 1 hora da tarde. Mas as pessoas são presas. É ou não é? E vou te falar, e é uma prisão necessária, porque muitas vezes você tem o seu cartão de crédito no seu celular, você tem o Pix no seu celular, você está esperando uma ligação importante. É prisão ou não é? Então, eu posso afirmar que alegria e liberdade são dois fatores distintos nos dias de hoje? Muito. Quantas... Oi? Concordo plenamente. Sim. Não, sim, e até para quem trabalha com celular, que precisa trabalhar no celular, por exemplo, eu estudo em casa, né? Eu faço faculdade de EAD. Às vezes você vai pesquisar uma coisa, se você não se policiar, você está em um assunto que não tem nada a ver do que você estava pesquisando. É ou não é? Abre uma janelinha, que legal, aqui, abre outra. Quando você vê, peraí, eu estou lendo aqui que vai lançar um filme em 2025, não tem nada a ver do que eu estava pesquisando. É ou não é? Mas sabe o que é isso? É para nos distrair. Nós somos uma geração distraída. As coisas... Em nada. Você já percebeu que a gente conhece muito, mas superficialmente, de todas as coisas? Não é mais. Exatamente. Você quer saber sobre, sei lá, fusão nuclear. Aí você abre lá no Wikipedia, você lê uma página, você já acha que é o cientista Einstein. Mas você não sabe nada. A gente tem uma cultura totalmente superficial. E vou falar para você, a Bíblia se tornou superficial para muita gente também. Muita gente. Por quê? Nós precisamos estar distraídos, porque quanto mais estamos distraídos, menos nós entendemos as coisas e menos nós entendemos os propósitos de Deus na nossa vida. Por exemplo, o senhor trabalha em home office. Se o senhor for uma pessoa distraída, o senhor não vai entregar seu trabalho. E eu vou te falar, tem que, como você disse, é verdade, tem que ter disciplina, porque senão você se perde. Você, não, vai uma coisa aqui, uma coisa ali, daqui a pouco você está perdido. Então, assim, realmente a gente precisa se libertar dessas coisas. Quantas pessoas realmente podem dizer que são felizes com o trabalho que têm, com a casa que têm, com a vida que têm? Se as pessoas fossem tão felizes, não teria tanto indícios de suicídio, concorda comigo? Então as pessoas não são felizes. Não estou falando de momentos alegres. Momentos alegres a gente tem, a gente vai sair daqui, de repente tem um aniversário na casa de alguém, a gente brinca e tudo, mas, cara, são alegrias passageiras. Eu estou falando uma alegria que vem de dentro para fora, não alegria que vem de fora para dentro. É aquela que vem de dentro para fora. A alegria que vem de dentro para fora, você pode estar num lugar onde está todo mundo triste, mas a sua alegria é uma coisa que está em você. Entende? Agora, a alegria que vem de fora para dentro, ela é legal, mas quando passar aquele momento, você está triste de novo. E essa alegria que vem de dentro para fora, meu irmão, vou te falar, só Jesus pode te dar. Não tem outro lugar que você vai conseguir. Já tentaram emular a alegria de Deus nas drogas, já tentaram emular na bebida, na pornografia, na prostituição, mas não dá. Porque no momento pode ser legal, mas depois que passa, o vazio é pleno. E aí é onde as pessoas entram mais em parafuso, porque esse pleno do vazio você precisa preencher. Aí você é escravo de novo, que você sempre tem que estar fazendo para poder ter picos de alegria e picos de tristeza. Então você vive numa, né, numa tristeza. Quantos de nós aqui celebra a vida? Fala aí para mim. Você celebra a sua vida? Glória a Deus por isso. Você celebra a sua vida? Você gosta muito de estar vivo? Cara, é muito melhor estar vivo do que estar em outro lugar. Pois é. Conta a história de um homem chamado Dostoiévski. É um rapaz que... eu não lembro exatamente a idade, mas ele era muito novo. Ele escreveu um livro, e esse livro foi um sucesso. Tipo assim, na idade dos 20 anos, foi um sucesso. E aí ele foi escrever outro livro. Só que o outro livro foi um fracasso. E a partir daquilo ali, ele já não conseguia escrever. Isso a gente está falando aí na época lá da Rússia, dos czares. E ele foi implicado numa situação que falaram que ele queria matar o czar. E ele foi preso, aquela coisa toda. E aí... um belo dia, ele foi levado para ser fuzilado, ele e mais uma galera. Naquele dia, e eu acho isso muito interessante, porque naquele dia, ele começou a olhar o céu azul, os pássaros voando, e ele começou a perceber a beleza das coisas que ele não percebia antes, porque ele não conseguia escrever. Ele falava que ele não conseguia perceber a beleza para escrever, ele não tinha motivação para escrever. E naquele dia... prestes a ser fuzilado, ele começou a observar todas essas coisas. E aí colocaram ele em fila, colocaram ele em linha, e mandaram preparar, apontar. Na hora que ia atirar, veio uma ordem falando que não era para fuzilar os garotos. Não, não fuzila. O czar deu um perdão para eles. Só que eles vão ter que trabalhar, acho que eram 5 ou 10 anos, não lembro, de trabalhos forçados lá na Sibéria, um lugar bastante frio. Os melhores livros que ele escreveu foi no trabalho forçado na Sibéria. Sabe por quê? Porque naquele dia, pouco antes de morrer, ele viu a beleza de que era viver. Nós, muitas vezes, passamos a nossa vida como passageiros. A gente não observa nada. Tudo na vida é difícil demais, tudo é reclamação, tudo é isso e aquilo. Às vezes, como no caso desse cara aqui, precisa quase perder tudo para perceber que o dom da vida é algo tão precioso, mas tão precioso que o próprio Deus falou para o seu filho: filho, vai lá, morre para aquela galera lá, porque eles não sabem, mas a vida é preciosa demais. Eu queria que a gente terminasse essa palavra com esse pensamento. Você celebra a vida? Se sim, glória a Deus. Se não, é porque precisa haver uma mudança no seu coração. E só Jesus pode te mostrar a beleza do que é a vida. Existe um ditado, acho que é judaico, que diz que o sortudo só percebe a sorte que tem quando já é tarde demais. Ontem você estava melhor do que hoje, mas você só percebeu isso hoje, quando já é tarde demais. Não vamos fazer isso com a vida, amém? Não vamos perceber tarde demais como a vida é preciosa. Seja pessoas novas, pessoas intermediárias ou pessoas de idade. Não importa, uma vida é uma vida para Deus e ela é preciosa. Cada um de vocês tem uma história única e cada um de vocês fez com que Jesus morresse por você, por amor à vida de vocês, por amor à nossa vida. Se o rei do universo morreu pela sua vida, você deve valer alguma coisa. Concorda comigo? Não pode ser à toa. Se ele é o dom da vida e ele morreu por nós, isso significa que a nossa vida vale muito. E é por isso que ele quer te dar a felicidade que vem de dentro para fora. E aí sim, no dia que isso acontecer, você pode falar como o profeta falou uma vez, né? Ainda que a figueira não floresça, ainda que não tenha os animais no pasto, eu todavia louvarei ao Senhor da minha salvação. Sabe por quê? Porque o Senhor cuida de cada um de nós nos mínimos detalhes. Amém? Que o Senhor possa nos abençoar. Alguém quer fazer alguma pergunta, quer colocar alguma colocação? Fique à vontade. Restituir. Vamos imaginar que um dia, vamos imaginar que uma pessoa está com câncer e está para morrer. Os médicos falaram, você vai morrer, acabou, não tem mais jeito. E de repente o médico chega para você e fala assim, olha, eu não sei o que aconteceu, mas sumiu tudo e você vai viver. Imagina que felicidade é essa. Pois é, O câncer é o pecado que nos afasta de Deus. E quando você verdadeiramente tem um encontro com o Senhor, a alegria é tão grande que é um marco na sua vida. Quando passa isso, as lutas podem ser difíceis e tudo mais. E aí você pensa, Senhor, me lembra daquela alegria que eu tive naquele dia? Porque quando eu lembrar daquela alegria, eu vou andar mais 1000 léguas. Aí, de repente, as lutas vêm pesadas. Você, não, mas olha, aquele dia foi especial. Aquele dia aconteceu isso. E aí você vai, por isso que ele está falando, me lembra a alegria da salvação. Sabe por quê? Davi, quem está escrevendo isso aqui é Davi. O pecado de adultério, pela lei, era para ser morto. Ele deveria ser morto. Só que Deus falou para ele assim, Davi, eu estou transpassando o seu pecado. Você não vai morrer, você vai viver. Imagina, você seria morto e agora você está vivo, porque ele te deu uma chance. Eu nunca passei por isso, mas deve ser uma coisa muito boa, imagina, você ter uma segunda chance. Você, né, acabou, o mundo acabou para você e de repente você tem uma segunda chance. Essa lei... Não precisa. Tem pessoas que simplesmente falam, Senhor, eu quero servir. Por exemplo, tem crianças que nasceram na igreja e nunca saíram da igreja. Eu, por exemplo, eu cresci na igreja. Se você me perguntar, você já usou droga na sua vida? Nunca. Você já bebeu? Nunca. Entende? Tenho mais ou menos assim, né? Sou filho adotivo, poderia ter vários motivos para fazer, mas nunca fiz. E até às vezes eu até brinco, eu falo assim, eu contar o meu testemunho é complicado, porque eu nunca bebi, eu nunca fumei, eu nunca nada. E assim, oportunidade não faltou, eu servi 8 anos no exército, todo mundo sabe que no exército essas coisas acontecem normalmente, né? Mas nunca fiz. Então assim, quando você é criado na igreja, você tem uma experiência com o Senhor, essas coisas não te seduzem, sabe? Você fala assim, parece legal, mas o final é perdição, então você consegue. A alegria também de você nunca cair no fundo do poço é que você agradece a Deus. Por exemplo, eu tenho 46 anos. Quando eu olho para trás e vejo que eu nunca fui no fundo do poço, eu agradeço a Deus. Eu tenho essa alegria de nunca ter estado lá. Eu falo para você, graças a Deus eu nunca tive que me libertar de drogas, graças a Deus eu nunca tive que me libertar de bebida, graças a Deus eu nunca tive que me libertar de noitada. Não, eu dou graças a Deus por isso. Então assim, eu não preciso estar no fundo do poço, que eu já vi muita gente no fundo do poço, para ir lá saber que é ruim. Eu agradeço ao Senhor por não ter estado lá. Ele já é diferente. Entendeu? Já é diferente. Então, assim, vou usar uma palavra assim, por falta de outra, assim, o orgulho que eu sinto é nunca ter estado lá, graças a Deus. Para algumas pessoas, pensa que a vida passou e você não aproveitou. Desculpa, eu aproveitei sem droga e sem bebida, e sem noitada. Estou feliz, estou vivo e vamos que vamos. Amém? O dom. Dom é uma coisa boa. A questão é como que a gente usa nossos dons, né? Porque a gente... Sim. Você pega um dos maiores nomes antigamente, né? Os maiores nomes da música, tipo Elvis Presley. Começou onde? Começou na igreja. Whitney Houston, começou onde? Na igreja. Aquela Eminem House, começou onde? Começou na igreja. São dons que Deus deu. Mas como que você usou esses dons? Essa é a questão. Infelizmente, eles usaram para as coisas, foi caminhando para coisas ruins. Por exemplo, Elvis Presley morreu de tanto usar droga, é o que diz, né? Teve uma parada cardíaca. Amy House morreu também de overdose. Whitney Houston morreu sozinho num quarto de hotel, totalmente drogada. Top. Tanto que você olha para Elvis Presley, até hoje ele é considerado o rei, pô. É como você faz, é o que você faz com o dom que Deus te dá. Entendeu? Não, sim. Entendi. Sim. Amém. Vamos nos colocar de pé? Quer falar mais alguma coisa? Quer falar mais?